porque eles fizeram sucesso com um tipo de música, aí foram esquecidos, aí voltaram fazendo discoteca, aí estouraram o mundo inteiro.
Ele foi promovido para trabalhar com música lá na CBS. O primeiro trampo dele foi ver um festival, era o Woodstock, e contratou a Janis Joplin, na primeira.
É. Cara, se você tirar o vocal, você acha que é AC/DC.
É, especialmente é rock and roll dos pesado.
Quando começou a ficar muita guitarra, aquele momento, não era o momento certo para aquilo. O hip hop não era.
Fala, meu povo! Tamo de volta! Hoje tem mais um episódio do B3 mais um. E, ó, quero agradecer todo mundo pela repercussão. Galera, quase todo mundo falando bem. Quase todo mundo. Tem 10% falando bem, tem 90% falando mal. Mas continue nos assistindo. Continue nos seguindo em todas as redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no TikTok, estamos no Instagram. E hoje mais um episódio muito legal, o som desses caras incríveis. Ao som, não ao lado, o som. André Barcinski.
E aí?
Esta lenda. Ice Blue, essa lenda. E J. Marcelo, essa lenda, velho. Esta lenda. Ó, negócio é o seguinte, hoje o tema tá polêmico, hein?
Você quase não gosta, né?
Eu detesto polêmica, eu gosto de uma coisa mais light. Mas o Blue fala, precisa polêmica, precisa polêmica, precisa polêmica.
Eu sou polêmica, já ia pegar uma bomba.
Olha aqui, o tema de hoje é o seguinte, artistas ou bandas que mudaram o estilo do som deles, assim, de repente, pode ser pro bem, sim, se for, pô, mudou, ficou legal pra caramba, ou pode ser mudou pro mal, ficou horrível, horrível. Vocês têm já alguém na cabeça?
Pô.
Vários.
Vários. Um monte.
Esse é o Barça.
Ele tá assim, clac, clac.
E você que não tá nos assistindo, é muito legal, porque quando o Barça raramente não sabe alguma coisa, ele checa a fonte. E a fonte, quem é? É ele mesmo. São os livros do Barça.
Não, a gente tem que pensar, tem bandas que a galera conhece por um tipo de som, mas elas começaram fazendo outro tipo de som completamente diferente.
Sim.
Uma das maiores de todas é Fleetwood Mac.
É verdade.
Fleetwood Mac é conhecido hoje...
Era blues, né?
Era. O Fleetwood
o
Mac...
Peter Green
era exatamente.
Blues.
O Fleetwood Mac... Que, se você hoje mostra para um fã do Fleetwood Mac o começo do Fleetwood Mac lá com o Peter Green, o cara fala, isso não é Fleetwood Mac.
Não tem nada a ver.
Nada a ver.
É verdade.
Era uma banda de blues e que virou uma mega banda de... Porque AOR, como é que a gente pode chamar? De rock... Pop,
adulto.
Eu acho que os dois eram muito bons, cara. Eram muito, cada um eram bons na sua, no seu determinado. Pô, eu gosto de Fleetwood Mac, acho o Rumors
eu
um
gosto,
puta disco,
eu gostava,
um puta
parei
disco.
De gostar durante um tempo, eu odiava e voltei a.
Por que alguém pode odiar Fleetwood Mac?
Porque tinha uma briga, né, entre os dois álbuns que mais tinham cópias vendidas nos Estados Unidos. Então, Thriller e Rumors. Aí o Rumors saía que o Thriller era o mais vendido. Aí o pessoal do lado de lá comprava.
Eu não entendi o que você fez assim com o pescocinho. Pra mim, o pessoal do lado de lá...
Não, tô pensando no mapa dos Estados Unidos.
Você só comprava o Rumor, você não gostava de Thriller. É isso,
Você comprou o Thriller alguma vez?
Óbvio.
E o Rumors também?
Óbvio. Caramba. Porque a Stevie Nicks, pra mim, não tem nada igual nesse planeta. Ela devia ser imortalizada.
Sim. E recentemente você gostou muito do trabalho que ela fez, a faixa com a Miley Cyrus.
Maravilhoso. Edge of 17, que ela usou um sample e depois ela usa. Agora, eu concordo, é muito louco o Barça falar isso, cara, porque o tema era bandas que mudaram pra melhor ou pra pior. E o Barça, não, você foi bem, porque eu concordo plenamente com você.
É.
O Fleetwood Mac era legal pra caceta, blues.
Sim.
E depois
sim.
Legal pra caceta também esse pop.
Sim.
Tem
sim.
Outro caso desse parecido, o Quando Gang, né?
Exatamente.
Quando Gang no começo era uma banda mais de jazz funk, né?
Instrumental,
só tinha uns vocais de vez em quando. Jungle Boogie, era isso. Hollywood Swinging, né? Tom, bodão, dodon, 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 dodon. E depois.
Sampliaram pra caramba.
Sampliaram muito, é das mais, né? E depois entrou o James Taylor, né? Que não é aquele que você tem.
Graças a Deus.
Imagina aquele outro Taylor no pulo da guerra.
Nossa, velho!
E aí entrou o James Taylor. Elmir Deodato,
sim,
né?
Claro.
Elmir Deodato tava, assim, realmente...
Mas qual que você prefere, o primeiro ou o segundo? Ou os dois são legais?
Eu ouvi mais o segundo, porque eu tinha uma determinada idade, eu tinha 8, 9 anos, e chegou Ladies Night, né? Celebration.
É, essas Too músicas hot. Tocaram Too muito.
Hot. É. Too Hot é uma música difícil de cantar, né? É, depois experimenta dar uma cantadinha em Too Hot, parece simples e tal, não soa é. Simples, mas não é.
Não é.
Aí veio vindo, né? Era uma atrás da outra. Depois, por causa dos grupos de hip hop, falei, nossa, que sonzeira, que é isso e tal? Aí fui ver, eram Conda Gang.
Mas o Blue, você gosta das duas fases do Conda Gang?
Gosto. Porque ouvimos muito instrumental, né? Ouvimos muito instrumental na época. Nós gostava de ouvir The Meters, mano.
The Meters?
The Meters é foda.
Eu tenho um duplo deles.
Então a gente ouvia muito instrumental pra pesquisar a sonoridade de caixa, de bumbo.
Meters, grande banda de estúdio, né? Quer dizer, tem uma carreira própria, mas acompanhou muita gente, né? Zigaboo Modalist tocando bateria. Sim. Meu Deus, que banda
tinha um
foda.
Lance de um beat,
já vi ao vivo várias vezes, cara.
Mano.
Eles faziam vários shows, assim, nessas casas mais de música étnica. Sim. E tal. E, pô, show do Meters é absurdo.
Aliás, mudou o nome, né?
Funk Meters, né? Virou, né?
Funk Meters.
É, eles tiveram várias, né? Que nem o Bad Brains, né? Tem várias, tem vários encarnações, mas é sempre a mesma coisa, né?
Eu gostava muito de um beat, né? O Marvin Gaye usou, todo mundo que era, ao invés de ser tunt, chat, tunt, chat, era tunt, chat,
é um compasso pra trás,
parece. É demais, né? É demais, dá uma ralentada, né? É uma delícia isso. Isso aí, quando você ouve, você quer se ampliar, putz.
Ou tem alguém que você lembra assim, de cabeça?
Run DMC.
Mudou muito?
Você acha que mudou muito, Randy?
Porra, velho.
Mas mudou pra pior ou pra melhor?
Ah, eu, pra mim, quando começou a ficar até o My Didas, aquelas guitarras lá, entendi. Depois...
Por exemplo, quando eles tocaram com o Aerosmith, você não gostou? Do Walk This Way?
Ali foi suportável.
Mas eu vou falar um negócio pra mim. Você não gostou daquela versão do Run DMC com o Aerosmith? Porque era com rock ou você não queria o lance do rap misturar com os brancos?
Não, não era nem essa questão. Pô, o Run DMC, pra nós que veio da cultura São Bento, que foi inspirado a usar os agasalhos Adidas, os tênis Adidas.
Só pra explicar, porque a gente, o B3 vai pro... Sim. Brasil pro mundo inteiro. A São Bento, é a rua São Bento, o Largo São Bento ali
da cidade.
E a
estação São Bento ali do centro metrô, da cidade, metrô. Do metrô, onde que saiu vários nomes. Tá aí de DJ 1, Ice Blue, Mano Brown, todos esses nomes passaram
por ali. O Nelson tava
ali.
Do Triunfo, tava sempre dançando Nelson lá. Triunfo.
Eu adorava ver o Nelson Triunfo na TV, porque ele vinha com a rede na cabeça e dançava. Aí ele tirava a rede e o black dele tinha talco. E aí ele fazia assim, pô, fazia mais confusão do que o LeBron James.
Só pra contextualizar, pra explicar pras pessoas que não sabem.
Então, mas aí a gente veio nessa inspiração do Run DMC, My Didas, várias paradas. Quando começou a ficar muita guitarra pra aquele momento, não era o momento certo pra aquilo. Pro hip hop não era.
Por quê?
Porque era uma, mano, tava um momento muito mágico, vamos dizer assim. Descobertas do sample, onde o R&B tava juntando com os caras aqui, tava rimando. As músicas tava tendo uma transformação diferente. Grandes produtores colocando as mãos, Chris Jones, vários outros produtores olhando pra esse mundo assim, falando, pô, existe Babyface. Pô, os caras começaram a olhar pra esse mundo assim e dar uma atenção.
Mas fazer uma parada diferente com as guitarras não era legal?
Era até o My Didas e o Rocksteady Ray, era legal, mas perdeu a identidade.
O lance do timbre, né, Benja? Os timbres das baterias eletrônicas foram para outro lugar, o timbre dos teclados também. Aí a química desandou, né? Porque era uma bateria à época bem de hip hop, né? Se eu não me engano, era uma DMX da Oberheim, ou era uma SP-12 da Emu. Era pesado mesmo. Aí junto com a guitarra tinha um contraste, né? Depois o contraste foi esmorecendo.
Mas, ô Blue, isso aí, o movimento também não gostou? A galera do rap, do hip, não curtiu? Ou isso é uma coisa pessoal sua? Ou foi uma coisa...
Não, prova que eles vieram fazer show aqui no Brasil. Ali na Cidade de Jardim tinha um circo ali, não lembro o nome. Eles vieram ali, aí o Brau foi lá ver o show. O pessoal do movimento não tava, só tava eu e o Brau praticamente do movimento.
É mesmo? Ninguém foi ver o Run DMC?
tinha um outro povo lá que gostava dessa aí, o Roxy Ray, outras músicas.
É, quando você faz o crossover, você tem isso, você pega outra plateia.
Houve uma ID das outras paradas.
Essa época que ele tá falando, é a época do Beast Boys? Entrando com aquele...
É, meio pro final dos anos 80. O My Adidas é o quê? 84, 85, né? Por ali, né? É exatamente esse período aí.
O License to Ill, né? Do Beastie Boys é um pouquinho, acho que é 86, 86, né?
Eu acho que é.
Era interessante, né? E eu ficava nervoso de vê-los.
Começo ali rimando. No hip hop, as coisas estavam muito... Porra. Tinha o Run DMC, o Walk J, tinha uns caras que... A imagem dos caras representava muito. Pô, Adidas é Adidas hoje por causa desses caras aí.
Sim. O Beast Boys que você falou é outro exemplo legal, cara.
Esses caras.
Beast Boys era uma banda de punk no início.
No início? Eu sabia. Eu só conheci o Beast Boys ali.
Não, Beast Boys. Depois foi pro hip hop. Depois foi pro hip hop, né? Quer dizer, nessa época, acho que em Nova York era muito misturado, né?
Porque era.
Tem até um documentário muito legal, acho que chama 1977, que é sobre o ano de 77 em Nova York, que é incrível, né?
Teve o blackout, não é isso?
Exatamente, porque teve o grande blackout em Nova York, mas você tem na mesma época o hip hop nascendo, o punk bombando e a música eletrônica, né, cara? House, techno, tipo, uma coisa incrível, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar ali.
Na Nova York, né?
Eu sei, mas aí você pega um moleque, tipo a galera do Beast Boys, que eles gostavam de punk, iam no CBGBs ver o Bad Brains, adoravam essa galera, mas também iam no Bronx ver as bandas de hip hop, ver os artistas.
Você gostava de Beast Boys?
Gostei de Beast Boys. Porra, foi uma época que não tinha como não gostar de Beast Boys.
Eu nunca curti muito.
Eu sempre adorei. Cara.
Não, eu gostava.
Mas eles mudaram pra caramba.
Mas eu tinha 15 anos, mudei. Tá?
Não,
tinha 15 anos.
Eu gostava até a primeira página também.
É, ver um cara rimando fora do ritmo me atazanava, assim, um pouco. Eu não conseguia enxergar a beleza naquilo. Depois, com o passar dos anos, eu fui entendendo. Porque eles andam, meio eles correm na frente do beat, né? Como se alguém estivesse andando na rua e tropeçasse e saísse tentando ficar de pé. Eu não gostava. Eu sempre gostei do laid back, né? Que é como os rappers... Independentemente da corrente, né? É sempre daqui pra cá, né? Daqui
exatamente,
pra
os caras não têm uma métrica, né?
Mas eles falam isso, Blue.
Mas eu não sabia.
Você olha o documentário, eles mesmos admitem. Eles falam, pô, a gente não era... Não, você vê, o doc deles é muito legal. Sim. O Beast Boys Story, eles falam. Eles falam, pô, a gente ia lá ver aqueles rappers, os caras que faziam freestyle.
Dois morreram, né, o Barça?
Não, só morreu um só. Só morreu o Adam Yaut, né?
Depois teve o Sabotage, né?
É, então, aí depois eles foram pra um outro lado mais experimental, misturando, aí virou mais rock e tal, mas nunca esconderam as influências, nunca pararam.
Não, né? Eu sempre achei Beast Boys legal pra cacete,
cara. Eu também, sempre achei muito legal.
Eu gostava da capa, eu gostava de tudo, eu achava engraçado, mas quando eu ouvi, eu via sempre de fone em casa. Repito, eu tinha 15 anos, né? Ali, mas isso aqui tá fora, como é que deixaram isso?
Aquela no Sleep to Brooklyn, aquilo é uma pedrada, cara. Aquela guitarra.
Sabe que é caretice minha, né? Que de tá fora, aí eu vou ter que proteger os caras. Claro. Que é a nossa maior briga no começo com o produtor, o cara que tava tocando naquele, não sabia o que era hip hop, era exatamente falando, não, mas eu quero isso aí fora do tempo mesmo. É pra ficar assim. Não, tá fora do tempo. Não, irmão, é pra ficar desse jeito, cara. Fora do tempo. Não, mas tá desafinado, tá fora do tom. Não. Assim,
é isso.
Essa distorção aí, eu gosto disso. Pode deixar isso aí.
É verdade.
Não, mano, virava a maior confusão. Até da hora falar, mano, eu tô te pagando pra você fazer essa porra.
Faz o que eu tô falando.
Mas isso, olha, quem já foi moleque e foi ao estúdio, hoje mudou bastante. Mas era uma treta pra você conseguir alguma coisa. Desde o começo dos estúdios, os Beatles, né? Quando eles queriam botar um microfone numa bateria e experimentar alguma coisa, não. Vinha um cara de jaleco, falava, esse microfone aqui vai ficar aqui, essa distância e acabou.
Sim, sim.
Só quando eles ganharam muito dinheiro, eles conseguiram liberdade para fazer o que eles quisessem.
E o George Martin também, né?
Pô, o George Martin também ajudou. Agora, quando você chega num estúdio, né? A gente, sei lá, você passou por isso, você paga, eu queria o bumbo mais alto. Não, mas tá passando ali, tá fora. Eu falei, não, tudo bem, cara, mas depois eu resolvo.
Mas isso é um tema legal também, né? Porque a tecnologia dita muito também o estilo de muitos artistas.
Sim,
também.
Completamente.
E como eles gravam suas músicas, né? Então você tem, sei lá, até nos anos 40, todo mundo só lançava compacto, não tinha LP.
Não.
Né? Então A música era uma música de 2 minutos, 2 minutos e meio no máximo.
Sim.
Né? Ninguém fazia uma música de 6 minutos porque não cabia.
E o álbum, né, era uma coletânea de singles, né?
E eram raros, né? Sim. Aí chega nos anos 50, o Sinatra, essa galera começa a fazer LPs, 12 polegadas, com 10, 12 faixas, contando uma história. Cara, o tipo de gravação e o tipo de composição muda completamente de acordo com a tecnologia, né?
Impressionante. E aí vem os vinil, né? E os caras com o lado B podendo fazer o que quiser. É. Puta, aí vem o Yes.
Que o Yes é chato, hein, velho?
Yes é chato.
Tem momentos chatinhos.
Com aquela música Sun. Sim, tem 23 minutos. Você vai daqui pra Maresias, a música tá rolando, ela não acaba, ela não muda.
É a música que o DJ botava pra ir no banheiro, né?
Nas rádios, né? Acabou, dá o número 2, põe essa aí.
É triste isso aí.
Mas agora, só perguntar pro João, que trabalha em estúdio, podia falar um pouco sobre isso, que eu acho muito interessante também. Como os estúdios mudaram também, né, João? Você citou os Beatles. Os Beatles começaram em 1960. O estúdio era precário pra caramba, os caras tinham 2 canais, se tanto, né? Aí, em 66, eles param de excursionar para poder gravar disco. Aí os estúdios já estavam melhores, já tinham mais canais, estavam, né?
Sim.
Quer dizer, todo aquele período psicodélico, experimental dos Beatles aconteceu também porque os estúdios melhoraram.
Os estúdios, os equipamentos, os Beatles ganharam muito dinheiro, gente, muito. Poucas pessoas sabem, mas ressonância magnética por imagem foi uma coisa que estava sendo desenvolvida e vinha num ritmo. A EMI, né? EMI, Odeon, sim, EMI produzia equipamentos, e com o dinheiro dos royalties dos Beatles, eles conseguiram avançar muito na pesquisa. Até o livro do Daniel Levitin, né? Sim. This is Your Brain on Music, né? Assim é a música na sua cabeça, alguma coisa assim. Ele diz que I Wanna Hold Your Hand deveria chamar I Wanna Scan Your Brain, né? Porque é por causa dos Beatles isso.
Por causa dos royalties.
Acho que a grande mudança foi a partir do momento que saiu da fita analógica, eu creio, e foi pro digital.
O digital.
Porque a fita analógica, eu tenho lá umas fitas guardadas para usar de vez em quando, né?
Você tem?
Tenho.
Eu também tenho, cara.
Ah, que delícia.
Guardada.
Fita analógica.
Guardado. Né? Legal.
E é legal que se você usar bem, ela você pode gravar e regravar.
E você tem onde ouvir?
Tenho. Eu também. Aqueles deck gradiente.
Os 3 em 1?
Aqueles. Não, o que era só.
De rolo mesmo.
É só o...
Mas tá falando a fita de 2 polegadas?
É aquele que tem dois...
A fita que você botava a caneta Bic quando ela enrolava? A fita cassete?
A de rolo.
A de 2 polegadas com 24 canais.
Eu tô falando das fitinhas.
As fitinhas.
Cassete. TDK 90.
Maravilha. Um milagre aquilo. Mas a fita custava, mais ou menos, à época, $400. E cabiam 3 músicas.
É.
E não tinha aquilo de fazer de novo e fazer de novo. Então você tinha lá, você chegava no estúdio, 24 canais, você tinha que se projetar dentro de 24 canais. Você ainda deixava um outro canal para não vazar de um canal para o outro, sim, dependendo do que você gravasse. O último canal, às vezes, ficava para um sync, ou você não usava porque a fita, sei lá o quê. Então era uma política da escassez. É. E outra coisa, o que você fazia? Você contava 4 e gravava. Se você tinha uma bateria eletrônica, você disparava a bateria eletrônica e depois todo mundo tocava ou junto ou depois, mas acompanhando. Sim. Não tinha esse negócio de você gravar e deixar, sei lá, 8 opções de guitarra para depois, sim, você montar, você manipular o som. Você tinha uma fita, não tinha a imagem do som e um abraço. Então tinha um mataburro gigante na porta do estúdio, né? Eram restrições econômicas, restrições na performance e tal. Chegou o digital, isso ajudou bastante, né?
Mais
e hoje todo mundo tem um estúdio.
Mais quase do que o número de canais, você acha?
Eu acho que sim. O número de canais é uma coisa que você projeta, você faz reduções, né? Você falou da época dos Beatles, né? A gente já deve ter, sei lá, vocês já ouviram, muita gente já ouviu um disco que tem a voz de um lado, sim, e o lance do outro. Muitas vezes isso era para depois, quando você fosse ouvir, o mono fica bem forte, né?
O Arthur, anota aí, porque eu não tenho caneta, para não esquecer para um episódio futuro, bastidores de gravações de artistas em estúdio. Não vai...
Nossa, tem cada uma.
Pode não, que eu já olhei para você, meu truto. Tem racionais. Arthur, anota aí pra gente não esquecer, é bom, né?
Boa, muito
imagino
bom.
Imagino que, ó, isso aqui é um arquivo vivo.
Mas eu quero continuar vivo, né?
O arquivo vivo, se contar as histórias, gente, vai virar o arquivo morto.
A gente põe aquele negócio de voz pra mudar. Mas é, né? Sabe uma banda que mudou? E aí, tem um documentário que você mandou eu ver, que foi legal pra cacete, que é um dos cases. Que os caras estavam... Ele tava morto. E ele foi pra um lado pop, pop rock em quem, cara. Quem? Santana.
É, o Santana, sim, é verdade.
Claro. Santana! É. Quando ele fez aquele álbum com o cara do Matchbox 20, como ele chama, o vocalista lá, o.
Supernatural, né?
É, o projeto do Clive Davis. Davis
é. Né? Clive Davis. É. É, lembra que bom, ele pega o Santana morto, o Santana tava morto.
Não, e virou um dos maiores sucessos da história. Os singles todos, Maria e tal, são singles que bateram recordes absurdos. Aliás, o Clive Davis, dá licença, né? O cara...
Outro dia ele botou a mão...
Ele...
Menos qual que ele fala que ele se arrependeu no documentário. Tem dois artistas que ele não acreditou que ele fala...
Tem um que ele coloca...
Que ele fala, eu não acreditei e eu me ferrei.
Quem que foi exilado depois, foi pra África do Sul ficar exilado? Sugarman.
Ah, o Rodrigues.
O Rodrigues.
Sisto Rodrigues.
Sisto Rodrigues. Ele coloca o Sisto Rodrigues num lugar e fala assim, esse cara foi um dos maiores artistas que eu já, com qual eu já trabalhei. Ele foi promovido pra trabalhar com música lá na CBS. Primeiro trampo dele, ele foi ver um festival, era o Woodstock, e ele contratou o primeiro artista que ele...
Ele era advogado, né? Ele era advogado da gravadora.
Contratou a Janis Joplin, da primeira. Imagina, primeiro, o cara contratou
logo
Ray Parker Jr., Whitney Houston, Alicia Keys.
A Whitney Houston, ele meio que moldou ela também, né?
O Whitney Houston,
aquele penteiro lá, chato pra caraca.
A história do Kennedy,
Kennedy era chato, ele tocava na rua, né? Ele era músico de rua.
Era chato.
Ele continua, porque ele tá vivo.
Ele apunhava algumas pessoas ali,
tem um
doc
sobre o Kennedy, tá na HBO Max. É bem legal, Listening to Kennedy. Você viu esse filme?
Não,
é
vale
legal.
A pena.
Vale a pena. Vale a pena que tem imagens do Kennedy na escola, tocando na banda da escola.
Nossa, ele tocava bem.
Imagina se tá a classe do Kennedy, velho. Que coisa, meu Deus.
Ele virou um arquétipo, né?
Virou.
Disso, né? Ele é aquele Michael Bolton.
O Kennedy não dá. O Kennedy é um soco no estômago.
E é um brasileiro, né? Que produz muitas dessas baladas.
O
Walter Afanasieff.
Olha, e você que não.
Mariah Carey.
Você que tá nos assistindo, nos ouvindo, assista o documentário do Clive Davis.
Sim, vale a pena.
Netflix.
Chapa branca, não conto. Tudo bem, mas.
Vale a pena. Vale a pena. É legal pra caceta.
Depois de assistir do Quincy Jones, né? Começa com Quincy Jones pra tudo parecer.
O outro que é maravilhoso.
The Black Godfather.
The Black Godfather.
É o Clarence Avant.
Aquele é demais, cara.
Tem aquela hora da reunião, todo mundo brigando. O Quincy produzindo o Michael Thriller. Aí ele gravou o Michael um livro de histórias pro ET. E prometeram não lançar antes do Thriller. E lançaram, a MCA lançou. Foi uma confusão. Aí tá todo mundo lá reunido. Aí cada um vai se apresentando assim e tal. Chega na hora do Clarence Avant. Eu falei, e você? Quem é você? O Quincy fala, não. Ele representa todo mundo aqui.
Lembra disso? O presidente dos Estados Unidos ia pedir a bênção pra ele, né? Mas o do Kennedy, cara, ele no Clive Davis que eu vi, né? Que ele era, acho que era um artista de rua. E ele descobre o cara e tal. E ele falou, vou te fazer ganhar dinheiro. Você vai gravar um disco de Natal.
É isso aí.
Aí ele fala, não dá, pô, sou judeu, caramba.
Eu também.
Não dá, sou judeu. Pô, vai que você vai... É o disco de Natal mais tocado, vendido na história, velho. Gente, como o Kennedy é chato, velho.
Nossa. Cara, pode contar uma coisa que eu passei com o Kennedy?
Porque tudo tem o lado bom e o lado ruim. O artista ele? Quando...
Não,
o artista,
cara, eu fui
quando,
ver um show.
O artista quando...
Você foi num show?
Do Kennedy?
Vou explicar.
Do Kennedy?
Nossa, eu vou explicar, cara.
Não,
calma, pô. Peraí, Benja.
Acontece, Benja. Que é isso, João?
Benja, uma pessoa...
Você foi com aquele teu suéter?
Suéter, cara.
Você foi com aquele teu pullover?
Ele tirou isso da onde, cara?
Que saiu aí? Não, cara. Mas deixa eu te falar. O artista... Tem aquele negócio, o artista falece, mas a obra continua. Isso é um negócio legal.
Quem sabe o Kennedy mude isso.
Mas não dá, velho, porque tem um lado ruim também, né? Porque a obra fica, velho.
Cara, eu tava assistindo o show, sem brincadeira. Eu entrei, vi uma música, vi duas, falei, cara, não dá, né? Porque uma pessoa muito querida que me deu os convites, eu trabalhava lá. Cara. Aí eu precisei ir, uma pessoa maravilhosa. Aí fui eu e tal. Aí, cara, ele começou a fazer aquele lance de dar uma nota com a respiração circular.
Sim.
Você fica tipo, ó...
Aí ficou uma hora, ele bateu...
Você assopra e você respira.
No filme dele, ele bateu um recorde mundial de nota. É, 48
horrível.
Minutos.
Aí ele começou a fazer... Não,
tem
horrível.
No filme tem.
Cara, eu fui ao banheiro, lá do antigo Palace, voltei, ele tava na mesma nota, e aí ele terminou e o pessoal...
As Vocês amam, né?
Eu falei, caramba, eu fui embora. Eu falei, bom, ela já me viu aqui, quem me convidou, eu vou embora daqui. Nossa Senhora, foi muito ruim aqui.
Prefiro uma Benzetacil do que show do Kennedy, cara.
Sim, com certeza, com certeza. Agora, é que eu precisava daquele emprego.
Será que no filme tem uns críticos falando que ele pelo menos tem uma função de apresentar jazz para um público que não conhece jazz. Então tem muita entrevista com gente que falou assim, ah, eu comecei a ouvir outros jazzistas por causa do
mas
Kennedy.
Quais?
Porta
eu tenho
de entrada.
Medo de perguntar. Não, quem mas... eles passaram Deus. A ouvir depois, entendeu?
Mas, cara, mas é impressionante, porque disco instrumental mais vendido da história. É o cara que instrumental que mais vendeu. Ele vendeu acho que 75 milhões de discos.
Então você vê que o lance de vender muito nem sempre.
Sim. Mas eu digo, ele é considerado um cara de jazz. Será que não?
Ah, eu não acho ele... Não, também... O jazz tem uma fraseologia ali, tem um léxico.
Sim, mas será...
Você falar alemão, você falar espanhol e português. Ele pode até saber, mas eu nunca vi. Eu vi ele tocando aquelas notas
sim,
lá.
Sim, sim, mas eu digo, isso? Será tem que um ele léxico?
Não... É, o vocabulário.
Eu já falei. Eu vou pegar o Google.
Tem um Aurélio.
Léxico.
Aurélio.
Mas ele não tem o lance. Mas enfim, ele é sócio da Starbucks, né? Tem uma porcentagem lá. Eu ia lá direto e falaram pra mim, eu era revoltado quando era novo, né? O Kennedy é sócio. Eu falei, uou, tudo que eu precisava pra não voltar aqui nunca mais, né? Não vou ajudar.
E o filme é engraçado, ele dirige os próprios aviões, ele vai pro show de avião com ele dirigindo. Tipo Bruce Dickinson.
Não, não compara assim, com Bruce. Sacanagem aí, vai. Tipo John Travolta, vai. Pelo amor de Deus.
Também não.
O John Denver.
John Denver é chato, velho.
Ah, Sunshine on my shoulder.
Nossa, on my shoulder. Ai, que coisa ruim. Tem mais artista ou banda que mudou?
Tem.
Tem algo que mudou pra pior, que você lembra? Meu, horrível.
Cara, assim, tem um que eu tenho que lembrar, tenho que falar, que são os Bee Gees. Não tô falando se foi melhor ou pior, mas todo mundo conhece. Todo mundo conhece os Bee Gees, hoje em dia, discoteca. Né?
Mas que eram os Bee Gees antes?
Os Bee Gees eram uma banda de pop meio barroco até, né? Uma coisa e meio
grande,
pop.
Hein?
É
gigante. Mas teve música que estourou?
Teve um disco
fala
duplo.
Fala uma pra gente ver se a gente...
Ah, quer você pegar o início do... Não, aqui no Brasil...
Nossa. O Blue tem um pouco a entonação dos irmãos Gibb, né?
É estranho aquilo, né?
Aquela música que a Nina Simone... There's a light, certain kind of light. Sim. É dos Bee Gees, essa música. Maravilhosa a música.
O Dessa é um álbum legal, sim. Que dá pra você... É um caso raro, né?
Os Bee Gees são um caso raro, porque eles fizeram sucesso com um tipo de música, aí foram esquecidos, aí voltaram fazendo discoteca, aí estouraram o mundo inteiro.
Mas tem um caso dos
Bee Gees fazendo
eu gosto
discoteca.
Também. Eu gosto.
Legal pra caramba. Sim, eles usaram um looping, né? É. Tem um documentário deles que eles mostram. O baterista precisou ir embora. Eles pegaram um trecho grande, assim, numa fita de 2 polegadas, 24 canais, no Criteria Studios, né?
Em Miami.
Onde o Eric Clapton tinha gravado e recomendou que eles fossem pra lá. O Criteria. Quem tem a mesa do Criteria, quem comprou aquela mesa foi o Roberto Carlos, cara.
Ah, é? Sério mesmo?
Se eu não me engano, é uma Harrison.
É mesmo.
É o MCI. Mas enfim,
esse
é incrível.
Filme tá na HBO Max, é muito legal. Chama How to Mend the Broken Hearts, dos Bee Gees.
Sim,
é bem legal
esse documentário. Muito bom.
Bem
e eles,
legal.
O baterista tava ensaiando, morreu a mãe dele, foi embora.
Eles estavam esquecidos, bem.
Estavam
esquecidos.
Não sabia disso aí.
Estavam.
Mas eu queria alguém que vocês falassem, alguém que mudou, que vocês falassem, pô, mas não dá, eu adorava, ficou uma desgraça.
Earth, Wind and Fire.
Ficou tão ruim assim?
Ficou ruim, cara. Eu quase terminei uma amizade com um amigo meu que falou, ah, eu adoro Earth, Wind and Fire. Eu também. Um dia ele mostrou o que ele gostava. Ele gostava da pior fase. Eu falei, cara, tá tudo acabado. Não me liga nunca mais. Te odeio, né? Porque eles vinham, né? O Maurice White é um gênio, assim, né? E foi indo. O último grande sucesso deles é Let's Groove, né? Que é um negócio, uma fórmula ali, é um negócio que quando começa não dá pra parar. Sempre gosto de lembrar, se você quiser ouvir o Let's Groove, o Paulinho da Costa é ele lá que tá gravando pra variar, e ele coloca um surdo no 1, né? Porra, o Maurício adorava, a clave, né? Bom, enfim, o último grande álbum, Raise, né? Aí veio um na sequência que era ainda legal, tinha Fall in Love with Me, era legal, mas você já percebia que já tava meio embalsamado. É. Quando foi pro álbum Electric Universe, aí saiu inclusive o baixista, o vice-presidente, o Verdine White, entrou aquele DX7 lá, aquele som de Dá uma picanha aí, por favor. Eu tenho o Deixe 7, eu tenho toda a coleção.
Som
tenho...
da picanha.
Eu tenho o Deixe 7, 1, Deixe 7, 2.
É o som da picanha mesmo.
É, o som da picanha.
Mas você concorda com o João Blue, o World of Five com uma desgraça?
Não,
ficou ruim, cara. É tipo decepção, é tipo a sua mãe separou do seu pai e arrumou um namorado, é horrível. Você fica com raiva do cara.
Então,
cara.
O namorado é o queridinho.
Já pensou? Não, aí também não dá.
Mas ficou muito ruim, Blue.
É,
porque era.
É.
O nível de sofisticação do Maurice White era muito grande. Eu já falei, você falou de estúdio. Ele montou uma antena de transmissão de rádio e mandava pro Rolls Royce dele. Ele dava um play na técnica, isso em 78.
Pra ouvir no carro, né?
Pra ouvir no carro. E no carro dele, no Rolls Royce, que era um cabriolet, se eu não me engano, enfim, ele colocou um som da Radio Shack, que era o som médio do americano.
Sim.
E aí ele tinha uma chave que ele ouvia no Rolls Royce dele, transmissão de rádio, no estúdio, vindo do estúdio, pro estacionamento, sentadão lá, virava a chave pra ver como soaria num som da Radio Shack, né? Então hoje o que a gente checa no... É muito checado no estúdio no celular, né? Você dá um play e vê se no celular tá suando bem. Ele fazia isso com o Radio Shack, muito sofisticado. Um cara. Fleetwood Mac ensaiava no estúdio do Maurice White.
Ah, é?
The Complex.
Caramba.
Oh, sabe um som? Sabe um cara que mudou, cara? Eu adoro, velho. Mas ele é conhecido. Mas o outro estilo, não. O Odair José, cara.
Ah, sim.
Sim, sim.
O Odair José.
Ele é. Né?
O que era? Tem som do Odair José, cara, que se você tirar o vocal, você acha que é AC/DC.
É, especialmente rock and roll dos pesado. Últimos discos.
E
é.
tem alguma música do AC/DC que se você tirar o vocal, você acha que é o Odair José?
É o Odair José?
Tem alguma?
Eu entendi o som da sua provocação. Mais uma vez, você quis me provocar.
Não quis, cara.
Você quis menosprezar o AC/DC. Eu só posso criticar o AC/DC.
Não, eu adoro o AC/DC. Adoro. Os caras. Porra,
mas eu entendo, eu concordo com o Benja. O Odair é um cara que mudou a música dele.
Que é esse,
né?
Esse
DC é quando você vai ligar na tomada? Depois eu te falo aí. É coisa de corrente elétrica.
Tá louco, mano? Ó, Blue, eu vou te levar no show do DC. Você vai falar, meu, quantos cara, anos eu perdi não ouvindo isso?
Da hora.
Agora começa. TNT! Ai!
Ai!
TNT! TNT
sempre no navio.
Isso é o quê?
Os caras.
É o Hooligans? É a torcida?
Tal, velho. Você precisa um pouco de rock and roll nessa vez. Mas o Odair José, você curte o Odair José? Ele é legal pra cacete.
Legal pra cacete.
O Roberto Carlos mudou o som. Sei que a gente já falou dele, daqui a pouco vai pintar uma ligação. Mas ele também, ele tinha.
Sim.
Tem muita gente que gostava da fase mais soul dele, né? Com uns bugalus.
E quando ele mudou.
E aí ficou romântico.
E também tinha o rock and roll do Roberto Carlos.
Então, quando ele mudou da Jovem Guarda pra essa coisa romântica. Ele foi o único cara que fez essa transição legal.
E que deu certo.
Que deu certo.
Ganhando.
Exatamente.
Quando o Tim Maia fazia as músicas e quando o Tim Maia parou de fazer.
Exatamente.
Você conhece o Odair José? Já entrevistou ele?
Já, várias vezes.
Gente fina.
Muito gente fina.
Eu sigo ele no Instagram.
Maravilhoso e assim, porque o Odair, mesmo quando ele fazia sucesso nos anos 70, ele tinha influência de pop, rock, sempre gostou de Beatles. O Odair José sempre gostava desse, né? De Chris Monte, essas coisas. Sempre gostou
desse. Mas Chris Monte é pouco comentado, né? Foi
muito sucesso no Brasil.
É, o Chris Montes tinha um lance que eu acho que o som do Simonal, a época pilantragem, fora Motown, o clap bem na frente, Chris Montes, né? Os Beatles abriram pro Chris Montes já.
Chris Montes era muito popular.
Os Beatles abriram pro Chris Montes.
Tenho certeza disso,
É um rabo parado e um cachorro abanando o rabo.
Os Beatles tocaram com o Trini Lopes também, né? Essa galera meio mexicana, desse tipo de som, era muito famoso no Brasil também.
Eu gosto do hip hop mexicano.
Não conheço tanto pra falar, mas.
Tem altas bandas legal
com
o Trini. Há chance de eu ter confundido
o
Trini Lopes com o Chris Montes.
Eu acho que foi o Trini Lopes. Mas o Chris Montes tocou no Brasil muito, era amigo do Nelson Ned, vinha pra cá direto e tal, teve um monte de hit.
Nelson Ned, que era um cara. Inteligente, né?
Inteligentíssimo.
Gostava de filosofia.
Inteligentíssimo. Muito culto, lia pra caramba.
O Robertinho de Recife não mudou o estilo dele?
500 vezes. 500 vezes.
Ele tá morando em continente. Ele mora em Miami, né? Ele é produtor, não é?
Não, ele já produziu um álbum.
Mas o Robertinho de Recife tá na Petrópolis, eu acho que ele tá morando.
Ele produziu um álbum entrevisteu.
Eu conheci o Robertinho de Recife cantando. Chocolatinho é o meu coração.
Depois, quando faz amor.
Não, isso é Yahoo.
Mas ele é do Yahoo.
Ele é do Yahoo.
O Yahoo é dele.
O Recife é o Yahoo.
O Yahoo é dele.
Puta,
Mordida é Love Bites.
Mordida é de amor.
Que desgraça. A música é do Led Zeppelin.
O Robertinho.
É do Led Zeppelin.
É. O Robertinho de Recife.
Não, a música é uma desgraça. Eu não sabia que o Robertinho de Recife era do Yahoo.
Cara, o Robertinho de Recife tocou em Memphis nos anos 70 com o Steve Cropper.
Sim, por exemplo.
Tocava... Não, o Robertinho de Recife tocou pra caralho. Mas eu digo, ele teve muitas fases. Ele teve a fase de blues, depois ele veio com.
Metal Mania.
É, isso foi depois ainda, porque ele teve a fase que ele produziu e trabalhou com o Fagner, sim, essa invasão nordestina, que ele fez
cara,
coisa
ele
pra caramba.
Manja de música.
Manja de música.
Manja de música, geral.
Que ele, quando ele lançou o Metal Mania...
Cara, Metal
quando
Mania.
Ele lançou Metal Mania, ele abriu, eu fui, no, ele abriu pro Quiet Riot, no Corinthians.
Sim, abriu no Rio também.
Em 84, se eu não me engano, 83.
Já
era Common Field Noise?
É.
Riot era isso,
Common Field Noise, que não é do Quiet Riot.
É do
Slade.
É do Slade.
Não, mas eles já gravaram.
Eles já gravaram,
você tava indo nesses shows aí em 83, 84.
Já,
claro,
já,
e a gente ouvindo Street Dance.
Mas eu também não tinha, Blue. Eu ia de busão, de metrô. Eu ia de busão lá pro Parque São Jorge.
Bom, agora me deu uma saudade.
O dia que você quiser, eu vou te contar de onde eu vim.
Tá bom.
Cara, me deu uma saudade.
Agora você tá de olho no dinheiro que eu ganho, no carro que eu dirijo. Eu quero é mais, eu quero a sua alma.
Não, aqui.
Ele tá tentando entrar no grupo.
Não, mas deixa.
Isso aqui é uma. Isso aqui é uma
entrar na confraria.
Não, mas deixa eu te falar, o Metal Mania, cara. Aí eu fui ver, e era muito louco, porque ele tocava. Eles vestiam de roupa de couro, metal mesmo. E ele fazia no disco uma versão tipo do Eruption, do Ed Van Halen.
Vou pegar agora. Desafio. Quem gravou os vocais de apoio de Metal Mania? Do Robertinho de Recife.
Amelinha.
Amelinha.
Também.
Eu falei junto.
Também.
E o homem? E o masculino?
Zé Ramalho.
Não, não. Peraí.
O seu Valença.
Calma.
Vocês nunca
vão. Não, vou chutar.
Nunca.
Pensa.
Não dá uma dica.
Nunca.
Pensa, não dá uma começa com que
pensa
letra.
Pensa um pouquinho, cara.
Trabalhou com o Robertinho.
Ah, todo mundo
trabalhou. Todo mundo trabalhou. Michael Sullivan.
Não acredito.
É. Ele era o back vocal.
Eu tive com ele nesse
ele fez
esse
os back
ano
vocals
no estúdio,
todos,
cara.
Michael Sullivan e a Melinha do,
pô,
do
que demais,
Metal Mania.
Cara. Demais.
Meu, esse,
demais.
Disco, esse disco é um clássico.
É um clássico.
Tá Michael... todo mundo ficando louco. Eu acho graça. Eu acho pouco. Ei, ei, ó, aqui na cabeça.
Pode nem mostrar a capa do disco pra rapa?
É uma pantera, assim, a capa do disco é maravilhosa.
Fogo!
Pô, depois, produção, põe a capa do disco aí.
Por favor.
Que visão, velho.
Que era né, isso? Cara?
85?
Deve não.
Ser o Metal Mania 84.
É, se ele abriu pro Quiet Riot, Quiet Riot foi 83, 84.
Eu lembro que eu tinha o Picture Disc, né, do Quiet Riot.
Do Quiet Riot,
também,
é.
Do pessoal da CBS.
E uma coisa que a galera
Kevin
não
Dublin
lembra...
morreu ano passado.
É, é o do Quiet Riot, verdade.
Ele morreu.
Uma coisa que a galera não se liga no Robertinho produtor, se houve deslizes do Fagner,
é
que
ele.
É uma música maravilhosa. A música, na verdade, é do Sullivan Massadas, né, mas o Fagner gravou. O arranjo é Def Leppard total, cara. Aquilo ali, cara, é um hard rock. Começa com solo a música. Houve deslizes do Fagner.
Não, desliza, pode falar,
não, não,
a música é do cacete.
A música não é do Fagner, né?
Mas é maravilhoso.
É maravilhosa. Mas
não sei porquê.
Mas houve o arranjo, e... cara. É Def Leppard.
Pô, Fagner, mas deixa eu te falar.
Eu acho foda. Não, mas... não tô falando bem ou mal. Tô falando que acho fodão. Mas eu digo, é legal porque o Robertinho trouxe uma coisa pop de Mutt Lange, de hard rock pra
o
essa
Mutt
música.
O Mutt Lange depois mudou o som da Shania Twain, né?
Sim, com quem ele foi
trouxe
casado.
Aquele... Ah, foi casado?
Eles foram casados
não
muito
sabia.
Tempo.
Não sabia. Rapaz, ele sabe tudo.
Ele sabe
não.
Tudo.
Não, não. O Mutt Lange é o produtor que fez o AC/DC, Back in Black e tal, e que foi responsável por... explodiu o Def Leppard, né?
Sim.
Com esse tipo de som... Porra, é um som pop que agrada a galera do metal, do hard rock, mas vai pro... Mas é radiofone.
80, tinha as bandas farofa. Farofa, entendeu? É a cara de mal, o cabelo...
Mas não era
mas
considerado
letras,
farofa o Def Leppard,
você botar,
cara.
É a música do Lulu Santos, cara.
Mas o Def Leppard não era considerado farofa.
Não era.
O Def Leppard vinha pro Rock in Rio, só não veio porque o baterista perdeu o braço lá.
E depois continuou tocando, né,
sim,
cara?
Sim, até
fizeram
hoje.
Fizeram uma bateria, desenvolveram uma bateria pra ele, sabia? Do bateria do Def Leppard. Ele bateu uma Ferrari a 200 km por hora no poste, perdeu o braço e fizeram uma bateria. O som da caixa, ele faz com o pé.
Muito...
Ele continuou tocando.
Ah, eu fiquei tocado, né? Você era moleque, viu um baterista perder o braço, com todo mundo emocionado.
E chegaram
né?
a anunciar o Def Leppard no Rock in Rio.
Sim, sim.
Eu acho que
foda,
foi.
Isso é barra
foi.
Pesada. Eu fiquei...
Lembra de
Mas eu ouvi isso até furar.
Você ouviu isso?
Claro, tinha 16 anos, 17 anos.
Por que não ouviu?
Photograph,
Pyromania. Eu gostava dos clipes, mas eu não... Nessa época eu era mais.
Mas o Def Leppard tinha uma banda importante pra caramba, porque nessa época aí teve essa fusão, né, de hard rock com pop, né? Lembra Europe?
Sim,
parará, Final.
Porra. Mas aí tem umas paradas que.
Eu não tô falando que é bom ou é ruim, mas foi uma época em que o metal e o hard rock deram uma popularizada, né?
Entrou muito synth, né?
Sim, exatamente.
Eu lembro quando eu fui ver o White Snake no Parque Antártico.
Que show foi esse? Pós-Rock in Rio, então.
Ah, foi pra Rock in Rio. O Rock in Rio foi legal pra caralho.
Foi legal. Primeiro
eu
curti. Legal,
aí eu fui ver o White Snake, velho. Eu tava perto do palco. Pô, não dá. Ah, o ventilador.
Era o ventilador gigante. Sim, o claro, David Coverdale com o cabelo aqui, a camisa aberta, peludão, camisa de seda. E ele cantava, meu. Quando ele fazia assim, is this
o cabelo.
Ah, não dá mais, meu. Já deu pra mim, velho. Aí não dá. Mas... Não, não é. Não é.
Não é.
O White Snake é legal, mas não dá. É. Quando o cara pega o microfone aqui assim, joga o cabelo.
Você tá sendo homofóbico. Tá sendo homofóbico.
Não tem nada a ver com homofobia. Mas eu não gostava de ser. Não tem nada a ver com homofobia. O cara pode ser gay. Não, eu ouço o som de todo mundo. Mas o jeito, as musiquinhas, a babinha.
É, mas eu acho fascinante. Tipo, o Def Leppard era parte daquele New Wave of British Heavy Metal. Sim. Quando eles nasceram, quando eles cresceram. Né? Era uma banda de metal que surgiu junto com Iron, com essas bandas todas dessa nova onda britânica. Aí eles foram para um lado mais pop. Assim como o Bon Jovi também.
Aquele cheiro do dinheiro gostoso.
Não tô dizendo que era uma banda pesada, mas era uma banda mais ligado ao hard rock e tal, que depois virou essa farofa que a gente conhece hoje, né? Foi uma época em que muitas dessas bandas...
Mas o pessoal gosta do Bon Jovi, né?
Sim, adoro.
Gosta, não, adoro. E hoje em dia é interessante que as pessoas, quando falam no Bon Jovi, dão um peso pro Bon Jovi que, na verdade, a época eu nunca vi, né? Eu não achava solo de cabelo.
E o Bon Jovi vai no mesmo personal styles que você, né? Você se veste igual, velho.
Que isso,
pode ver, velho. Pode ver. Você vê o Bon Jovi usa uns pullover igual o João, velho.
Engraçado, ele me encontra
ali. Ele na mesma loja.
Isso é bullying, ele me encontra. Aí sempre fala, e o seu pullover? Que pullover? Eu nem sei o que é um pullover. Eu tô com uma camisa aqui de linha.
Eu tenho a pior história com o Bon Jovi.
Não, ele acha, ele acha que eu uso o casaco em cima do ombro, assim. Ele viu uma foto uma vez minha com o casaco no ombro.
Ah, existe a foto, né?
Claro,
não
existe.
É montagem. Você viu no nosso grupo que eu fiz uma montagem, né?
Fez.
Mandei ele, lembra? Ele e o João Dória. É o mesmo negócio.
Cara, eu falei pra você que se você falasse isso, eu ia embora. Eu vou
não vai. Você gosta de nós, você vai ficar aí.
Engraçado.
Eu já contei a história minha com o Bon Jovi. Da entrevista, não, nunca aconteceu.
Você entrevistou o John Bon Jovi?
Várias vezes, mas teve uma que foi traumática.
Mas ele é gente fina, né,
mano? É, foi gente profissional, assim.
Sua mulher reclamou que demorou, não? Alguma coisa assim?
É, teve um incidente traumático, no, digamos foi assim. Grave, é. Eu era casado com uma outra minha outra primeira esposa, e ela me deixou na entrevista, que era no Four Seasons, num hotel fodão em Los Angeles. E eu entrei lá na sala e fiquei esperando o Bon Jovi, assim, e aí a assessora veio e falou assim, ah, o John vai te receber. E eu levantei pra falar com ele e bati com a cabeça num lustre, num abajur que tinha. E abriu minha cabeça.
Ah, Barça, juro, você é assim, ganso, cara.
Juro por Deus, cara. Minha cabeça começou a sangrar. E aí a mulher veio com uma toalha e tal, e o Bon Jovi veio pra ver o que tava acontecendo e tal, né? E eu fiz a entrevista com uma toalha na cabeça, assim, né?
Cara, que ridículo!
É, foi ridículo. Mas o mais engraçado foi quando eu fui encontrar minha mulher depois, né, da coisa, né? Que cheguei lá com a toalha, assim, com a mão. Ela falou assim, o que ele fez com você? Porque eu tinha brigado com o Bon Jovi, entendeu? Eu falei, não, o cara foi uma gente boa, me ajudou e tal.
Ele te ajudou?
Ajudou. Quer dizer, então até escrevi sobre isso na B, se não me engano.
A gente pode falar, então, que John Bon Jovi já cuidou de você.
Já, bastante. Ele, assessora e tal.
Mas foi com a cabeça, rachar a cabeça.
Cara, foi um negócio assim, foi um cortezinho, mas sangrou pra caramba e tal. Eu falei, pô, tu não vou deixar de fazer a entrevista. E fiz
a
entrevista.
Sabe que outro dia eu vi um negócio dele que achei legal pra caramba. Você viu um vídeo dele num casamento?
Que ele chegou e fez uma surpresa? É isso?
Não, a mulher tava cantando, a banda tava cantando.
Música dele.
Live on a Prayer.
Sim.
E ele vai lá, ele sai da mesa.
Isso é demais, né?
É legal pra caramba isso, cara.
Cameo, né? Isso que chama essa aparição rápida.
É, de fazer uma surpresa. Cameo, eles chamam, né?
Tinha uma banda, Cameo.
Ele fez gente boa. Ele foi super.
Cameo era legal. O cara usava.
Mas é
Cameo
demais.
O cara usava.
Camel, de camelo. O Cameo é com O no final.
É. Então, mas é que a banda é Cameo também.
Não é Camel com L?
Não, é com
ah,
O.
É?
É do Larry
What Blackman. Up?
É, What Up.
Ah, então tô com
que o Korn regravou. Já ouviu a versão do Korn dessa música?
Caramba, é só notícia ruim.
Nossa,
mano.
É pesadérrimo, cara.
Caramba.
Você também não vale nada, Blue. Tudo que tem guitarra e bateria.
Mas só um pouco, cara. Ele gosta. Mostra aí que você gosta de guitarra e bateria. Hendrix. É lógico, né?
E eu tenho outra história engraçada com o Bon Jovi, que teve um terremoto em Los Angeles uma vez. E eu fui entrevistar o Bon Jovi, sei lá, 10, 12 dias depois do terremoto. E rolava aqueles que eles chamam de aftershocks, né? Que são tipo uns mini terremotos que dão quando a Terra tá assentando depois de um terremoto grande. E rolou um durante a coletiva do Bon Jovi. Todo mundo teve que sair junto do hotel. Foi divertido sair do hotel com o Bon Jovi, com a banda inteira. Tipo, evacuando o hotel por causa do aftershock, assim. Isso rolava direto, assim. Foi...
Histórias de André Barcinski.
Duas histórias conflituosas.
Tem mais banda que o artista, vocês lembram? Alguém que você... Eu queria alguém que você falasse, pô, também detestei. Cara.
Claro, eu tenho. Billy Idol.
Não, Billy Idol é bom pra caramba.
Pô, mas o Billy Idol era do Generation X. É uma puta banda foda.
É. Pô, mas ele solo é bom pra caramba.
Ah, mas não acho que dá pra comparar com o Generation X.
Você sabe que a minha mulher, a Rê, ela te adora. Ela vai te odiar, porque ela ama adora. Billy Idol.
Não, eu gosto também do Billy Idol.
Mas ele fez o som... Pra isso,
exatamente.
Né? Pra atingir o
público. Exatamente.
Ele é ruim.
Sim, mudou um pouco.
Na banda ele era um cara, outro não é.
Pô, o Billy Idol é legal pra caramba, cara.
Não, é legal.
E gente que jogou a carreira fora, Terry Stradarby já foi muito grande, tocou no Grammy com todo mundo na frente olhando.
Ele fez um disco bom, depois nunca
fez
mais nada.
Aí era muito legal, teve uma entrevista do George Michael assim, você alguma vez se sentiu ameaçado? O George falou, olha, quando saiu o primeiro disco do Terry Stradarby, um Grammy atrás do outro, um sucesso atrás do outro, ele dançando bem, ele cantando bem, ele lutava
era
boxe.
Lindo,
lindo e tal, tudo certo e tal. Aí quando lançou o segundo, eu falei, uff. E ele falou uma frase que eu gostei muito: ou você é um gênio, ou você não é um gênio. Não dá pra você tentar gravar um disco fingindo que você é um gênio, emulando a genialidade.
Ele levantou, Blue, você já teve isso? De ver aparecer uma banda de rap que estourou, e aí você fala, ih, caramba. Aí vai o segundo disco e falou, ufa, já teve essa sensação ou não? Puta, ainda bem que é ruim.
Cara, ele nem piscou.
Não,
né?
Falar a verdade, puta, toda vez que vem o segundo que é ruim, eu falo, porra, mano.
Que bom.
Vai sobrar de novo pra nós.
Mas eu acho que por um lado ele deve torcer pra que tenham mais bandas, pra você ter um segmento. Mas por outro lado, né, não é mal, né?
Vem, cara, mais e mais.
Tem uma sorveteria na cidade, né?
Acabou. E se o sorvete tiver estragado lá, fodeu. Tiver outra, da outra ali, putz, só tem a sua, fodeu.
Mas o Blue, depois de fazer um puta álbum, daqueles absurdos, tipo o Sobreviver do Inferno, não vou nem falar, um dia após o outro também é do cacete, mas não existia isso. É uma puta cobrança? Fala, e agora, galera? Porque o Sobreviver do Inferno é uma coisa muito, 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 muito impactante. Vem uma pressão, vem uma cobrança de vocês mesmo, falar, e agora?
Na verdade, o processo do Sobrevivendo ao Inferno, do Holocausto Urbano pro Sobrevivendo ao Inferno, já tem uma mudança. Que ali no Holocausto Urbano tinha aquele negócio de querer mostrar que era político, educado. Vê, já tem olha o título do disco, Holocausto Urbano. Ver os rap, as palavras mais difíceis, os palavras, já querendo mostrar uma cultura que supostamente nem tinha. Tava adquirindo. Aí vem o Sobrevivendo ao Inferno.
Foi demais.
Aí Sobrevivendo ao Inferno já vem mentalidade de empresa independente, de selo independente, de tudo a parada mais, gente, é mais essa, mais com essa consciência. Tanto que... Nós mixamos o disco no Mosh. Pra época, na sala do Roberto e tal. Tem nosso disco lá, Sobrevivendo lá no Mosh. Pra época, era uma revolução.
Mixando na Nive, né? Na Nive, sala V do Mosh.
Quem mixou Sobrevivendo foi o Luiz Paulo.
Paulo Serafim, exatamente.
Luiz Paulo Serafim. Então, contratamos o melhor técnico da época, o melhor estúdio. Então, Sobrevivendo... Teve toda essa atenção de qualidade, pensando em elevar a qualidade musical já, pensando buscar esse...
Aí o disco sai, é um puta sucesso, vocês estão contentes pra caramba, o que vocês fazem depois?
Aí o disco saiu,
Eu sei o que vocês fizeram, mas a sua mentalidade, sua cabeça... Vocês imaginavam que
seria isso?
É. Meu irmão, vou te falar, o disco saiu... Até o disco sair, porque é uma coisa é você ser desconhecido, aí você faz sucesso, fica desconhecido, aí você tem que voltar a trabalhar, tá conhecido pra caramba na quebrada, não tem dinheiro, então nós passamos por essa fase, ser famoso duro, sem dinheiro, reconhecidíssimo, tomando busão, vindo pro centro, famoso, já tinha lançado dois discos.
Isso é um puto.
Investindo.
Claro.
Tinha que fazer o sobrevivente, tinha que pagar o estúdio. Então, tudo isso gera uma conta. Então, quando lançou Sobrevivendo no Inferno, a gente ganhou dinheiro. Puf! Tudo. Dinheiro de venda, show.
Sim.
E os problemas que veio?
Junto. O quê?
E os problemas que veio junto?
O que veio? Qual que foi o pacote?
Todos os problemas possíveis.
Fala alguns.
Tudo.
Três, tá bom.
Perdi o primeiro filho.
Putz.
Todos, os mais, pá, aquele excesso de problema. Nós paramos, no, tanto que ganhamos o MTV, pá, no auge do disco, na maior, maior fase que tá, que os caras queriam vender show, nós paramos. Não vamos fazer mais show. Parou.
Cadê esse pacote de problemas que apareceu?
Tava muito problema. Talvez se a gente não tivesse parado, teria até acabado a banda.
Mas quando você fala os problemas, tudo bem, você falou o problema pessoal. Uma tragédia aí, perdeu o seu primeiro filho. Mas o resto é o quê?
Tudo,
que tipo de... Mas explica.
O Ed Rock bateu o carro na marginal, morreu um cara e tal. É problema com a gravadora antiga que tava com nossos tapes, devia dinheiro.
Mas foi uma conjunção de coincidências. Não foi resultado do Sobrevivendo ao Inferno,
não,
né?
Isso, não, foram, né? Coincidências tudo, porque...
Sim.
Dinheiro, aí lidar com o negócio de dinheiro, com fama.
É.
Puta, foi um turbilhão de coisas à mente. Paramos, mano. O Brau falou, quanto show tem? Vamos parar, tempo indeterminado. Quem tem dinheiro tem, quem não tem dinheiro vai trabalhar. Parou, mano. Aí fomos respirar de novo. Jogava bola todo dia. Aí aquele, os moleques na esquina. Um voltou. Tanto que o Nada Como Um Dia já vem de um outro upgrade. Já é a palavra mais direta, o vocabulário ficou mais direto. Sentimos que tinha que ser xijão, não
Sim.
palavras mais. Tinha que ser um vocabulário mais direto, pegar o cara mais direto. Então teve essa transformação de novo. Então você, dentro do próprio Racionais, teve essa transformação. Talvez seja... Por bem ou para outro, foi por ruim. Tipo, o último disco, Cores e Valores, pros caras, é o pior disco do Racionais. O Dr. Dre fez um de 32 minutos, ganhou o prêmio. Nós fizemos antes de 30, quase fomos linchados no Brasil.
Mas pros caras...
Pelos fãs. Ou pela crítica.
Por quê? A gente já veio estudando. Antes dos moleques do próprio trap falar de trap, nós já tava estudando trap, porque era outra sonoridade, outras então, batidas.
Então a gente pode colocar os Racionais no tema de hoje?
Outro flow, tudo.
O quê? Podemos colocar os Racionais também, que mudaram.
Mas sempre é melhor, né? Essa é a diferença.
É, mas eu acho que é normal bandas amadurecerem e mudarem de estilo também.
Eu achei interessante o que ele falou de se a gente não tivesse parado e dado um tempo, ou seja... Esse mergulho dentro de si, do mundo ali, a gente teria, provavelmente poderia ter, sei lá, terminado a banda.
É, bandas que começam muito cedo também, né? Sei lá, Depeche Mode acabou de lançar um outro disco. Você pega o Depeche Mode do início, você ouve o Depeche Mode depois, não? Parecem duas bandas diferentes.
Tinha o Vince Clarke no começo, né?
Sim, sim, mas eu digo, era uma sonoridade pop, sim, alegre.
Sim,
e tal.
O Vince
Clarke,
mas o Vince Clarke saiu, pouca gente fala disso. O Vince Clarke é um cara importante no sintetizador, porque ele saiu do Depeche Mode e fez o Erasure, né? Aliás, e no intervalo ele fez o...
O Wham.
E Azul.
E Azul.
E Azul é legal.
Dress It For The...
Mas teve bandas que essas bandas foram criadas com referências, né? Nós não tínhamos referência. Nossas referências eram americanas, só porém nós éramos brasileiros, recurso mínimo. Não adiantava sonhar com o que o americano estava fazendo. Nosso recurso era um terço do que o cara estava falando. Tinha que improvisar.
Mas uma banda parar quando lança um disco icônico como esse não deve ser fácil, hein, cara?
É muita pressão. Né?
Hã?
Porque a grana falando alto e você tomar essa decisão.
Mas se tivesse com uma grande gravadora, com um grande empresário, o cara não deixava, deixava?
Talvez fosse pressionar, mas como é que pressiona? Como é que pressiona os Racionais, né? Eles não são pressionáveis, né? Talvez eles iam romper, falar, beleza, vem aqui cobrar então, qualquer coisa é, menos.
Ia dar um B.O.
É. Algum, mas não, você tem um disco pra entregar. É. Pô, se um cara te xingou na live e deu B.O., imagina um corpo.
Ai, que mas não boa. É incomum bandas acabarem no auge, né?
Não.
O sucesso é muito famoso, muito normal.
Mas é o ideal, tecnicamente. É,
eu acho que, assim, quando você começa a respirar o problema na banda, tipo, nós tava resolvendo um problema,
gravíssimos.
E isso não é pra cantar.
É.
O empresário dando problema, o contratante que não pagou, o outro contrato, o lojista que não pagou. Não tava assim. O lojista pegou 1.000 discos, não chegou a duplicata, a prensa que não entregava o disco já tava acabando. É. Então nós tava vivendo todo esse sendo parado.
Aí o subir no palco vira uma coisa até meio secundária, né? Porque tá.
Então, começou a atingir diretamente o palco. A gente sempre teve privilégio, assim, a toda atenção pro show, sim, a claro. Entrega. Então, quando começou a ir direto, falou, não, vamos parar.
Tá legal, se você sente que você não tá dando o máximo de si, que não tá vendo,
ou que parar, você não tá tendo mais prazer com o que você tá fazendo, que tá resolvendo esses pepinos todos, deve ser difícil mesmo. A decisão de parar por um tempo é uma...
Ainda mais com dinheiro entrando,
exatamente,
né?
Exatamente,
E novo, né?
Mas 99,99 não para, né?
Não.
Não.
A gente vê casos aí de banda que os caras se odeiam.
Sim.
E sobem no palco e toca.
Ah, o Charlie Watts morreu. Ah, agora os Stones vão parar. Eu falei, não, eles vão voltar a fazer uma turnê em homenagem ao Charlie Watts e ganhar mais dinheiro ainda. Pô, é lógico, né? Imagina.
Pô, no passado eu fui na turnê despedida do Kiss.
É, 15ª turnê
de despedida. Eu quis tocar agora no Monsters, velho. E a despedida que eu fui, cara? Faz o quê, cara?
Tchau, né? Falando de despedida, tchau.
Pra, só pra você.
Despedida de. Último show em setembro de 2016. Agora.
É a despedida de março.
Despedida de solteiro do cara. Qualquer
caramba,
coisa.
Caramba, assim. Velho. Tem mais algum artista ou banda que você lembra?
Não, assim não. Também não são tantas assim.
Ah, tem.
Cara, tem muito.
Tem. Opa, fala aí, Bárbara.
Sabe uma banda que eu gostava, que tinha um estilo e depois mudou completamente? Simple Minds.
Eu realmente preciso ir ao banheiro.
Então vai.
Não, você é um brincalhão.
Não,
você vai parar.
Não tenho como. Se eu não for agora, é um problema.
Deixa o cara. Tá bem...
não edita isso, hein? Não edita isso. Ele vai no banheiro.
Vai. Você correr.
Mano, o João é muito sensível, cara. Isso porque ele tomou duas águas. Imagina agora, sair na balada com o João. Eu sei que ele foi fazer. Ele tá frio aqui. Ele foi pegar o pullover dele no carro.
Será? É.
Mas que cara, que ridículo isso, velho. Ô, Arthur, se editar, você vai tomar um couro, hein? Tem que ir pro ar isso.
Mostra a cadeira vazia.
Que coisa ridícula, velho.
Cadeira vazia.
Aí ele fala que tocou com o Jorge Ben. Ele falou, Jorge, não vou dar bateria. Espera aí que eu preciso mijar.
É o Jorge. Taj Mahal. Espera aí, Jorge. Espera aí, Jorge.
Parou. Que cena bizarra, velho. Mas e aí, Max, quem mais?
Simple Minds é uma banda que era de um jeito e mudou completamente. Virou pop, assim, era uma banda... Pós-punk, super pesada, industrial.
Sabe o outro que eu mandei, que eu acho também? O Alice in Chains mudou.
Sim, muito.
Virou pesado pra caramba, cara.
Era uma banda mais de metal.
Mas mudou pro bom ou pro ruim?
Depende, cara. Eu acho que o Alice in Chains fazia um som muito legal nos anos 90. Muito
sim,
bom.
Sim. Olha lá, voltou.
Nossa. Eu pensei que eu fosse morrer. Nossa senhora. Desculpa, beija. Foi sem querer. Não tô morrendo. Afasta de mim esse cálice. Desculpa, Benja. Perdão.
Acontece, né? Acontece.
Vocês estão vendo isso?
Gente.
Você viu ele batendo o negocinho aqui?
Eu fiquei suado, cara. Você passa mal.
Suadinho. Ele foi...
Por favor, se quiser. 548-1866.
Não, mas o Alice in Chains fazia um som legal pra caramba nos anos 90, só que... E depois veio porrada.
Sim.
Eu vi um show do Alice in Chains, se eu não soubesse que o Alice in Chains, ouvindo, eu não saberia.
Sim.
Eu não saberia.
O Pantera mudou também, né? Pantera é uma banda
eu
meio de...
O Pantera.
Não, eu sei, mas eu digo, independentemente disso...
Por que o vocalista esse ano, como ele chama? O
Phil Anselmo.
Ah, Anselmita.
Pô, o Phil Anselmo entrou no palco,
sinal de White Power,
e falou White Power? Tá louco, velho.
Mas era uma banda...
O cara falou um negócio desse, acabou. Peguei tudo que eu tinha deles, Spotify, tudo, deletei tudo. Tá louco, o cara vira e fala High Hitler e faz White Power? Tá maluco?
É, vacilou.
Tá nas nazes, nojento.
E eles tocaram aqui há pouco tempo, né? O Pantera não tocou num festival?
Eu não me lembro. Eu sei que depois disso aí, todos os shows do Pantera foram cancelados. Todos, todos. Em todos os festivais que ele iam tocar, cancelaram. Sim. Não dá.
É.
Não, relativizar isso aí, fora de questão, né?
Não dá, né?
Fora de questão. Né?
Mas voltando a bandas que mudaram, um outro exemplo que é muito legal, interessante, é o Chicago.
O Chicago você falou muito bem, né?
Porque, porra, o Chicago, você ouve os primeiros discos do Chicago com aquele guitarrista, como é que era? O guitarrista fodão lá que fez roleta russa, morreu na roleta russa estupidamente, né?
O cara fez roleta russa?
Fez, no camarim.
É mesmo?
É.
Pô, imagina o grau de loucura que ele tava, hein?
Tava tristeza, completamente esqueci. Louca. É.
Como? Porra, roleta russa.
Era um guitarrista...
Não, de rock maravilhoso.
Um guitarrista
todo mundo adorava,
elogiado,
né?
Pelo Hendrix, inclusive.
Qual o nome,
né?
Dele?
Ah, ei, olha lá.
Não, isso aqui é a Nene Cherry com o Yosuno Duke, que a gente tava falando antes.
Nem fala, esse é o som que eu vou ouvindo no carro.
É, hoje, Nene
aquele
Cherry.
Climão, né?
Mas o Chicago
Terry
era uma
Kath.
Banda... Terry Kath.
É, não precisei procurar.
O Terry Kath era uma banda... O Chicago era uma banda meio de... Funk, né? Uma soul, assim, né?
Rock soul.
Rock soul, foi, é.
A mudança tem muito a ver... Engraçado você tocar nesse assunto. Tem muito a ver com o que aconteceu com Def Leppard e tal. Porque o Chicago vinha perdendo público. E aí eles chamaram o David Foster, né? É o produtor canadense. E aí ele fez uma faixa inteira. E só tinha dois integrantes do nosso querido Chicago original. O batera...
Tá.
E o Peter Cetera, que tocava baixo. Sim. E cantava.
Nossa, Peter Cetera.
Ele era do Chicago.
Gente, aquilo é horroroso.
Depois dessa fase, ele
Meu
sentiu...
Deus, como que era aquela música que ele fez famosa?
The Glory of Love.
Nossa.
Eu sou um homem que vai lutar por,
80,
pela sua...
Velho.
Nossa.
Anos 80 é isso. Nossa. Aí. Rock é um lutador.
Fala aí, Blue. Nossa. Que desgraça, velho.
Mas melhorou ou piorou?
Não, piorou demais, né?
Chicago,
a banda quase
piorou,
acabou.
Piorou.
É, porque a banda sai, ninguém foi ao estúdio, tudo era o David Foster tocando teclado.
Mas...
Era o Steve Lukather do Toto, tô fazendo solo de guitarra. É. Era outra banda que explodiu, né? Hard to Say I'm Sorry.
Ai,
e aí, eu ri, então, mas depois
cara,
foi uma banda...
É. Nossa...
E aí,
mas vendeu
todo mundo...
300 vezes mais que o original.
Mais, e não tinha ninguém. Nossa. Tanto que tem uma versão dessa música que no final vira um... E entra a metaleira só pra dar uma assinatura do Chicago.
É impressionante.
Foi um problemaço. A banda aí praticamente acabou. O Peter Cetera acabou saindo e fazendo carreira solo.
O Tim Maia não mudou o som pra caramba?
Várias
total,
vezes.
Total. Ué, o Jorge Ben também. O Jorge Ben para de tocar violão uma época e vai...
Mudou. Mas ficou bom.
Não, sim,
mas eu não falei
sim,
que não,
sim,
mas não falei que mudou pra pior.
Tá maleônico.
Mas mudou. Você ouviu o Tim Maia, o Racional, volume 1, volume 2?
Mas raramente.
Que pra mim é uma obra de arte.
Sim, sim.
Lançado pela trama, né?
Lançamos
foi lançado
um,
pela trama.
Lançamos um volume. Eram três, a gente lançou.
Mas depois
um, era muito caro.
É. Depois
o Tim Maia. O álbum Racionais por causa daquele álbum.
Aquele álbum maravilhoso. Aquele álbum clássico.
Sim.
Mas depois o Tim Maia faz uma coisa mais romântica.
Sim.
Também, faz uns popzinhos.
Ah, nos anos 70 ele ainda fez, lembra o Tim Maia Disco Club?
78, mas aí já linha com a Olivetti, né?
É, era, e já 78. Tinha o A Fim de Voltar.
Sim. Ah, essa música é demais.
É,
pneu furou, acende farol.
Quem presenciou as gravações, isso aí é um bom disco para nosso especial de bastidores de gravações, né? Porque foi um dos discos mais insanos, né?
Sim,
de gravação,
sim,
assim.
Sim.
Que...
Esse? Qual o...
O Tim Maia Disco Club.
Por quê?
Nossa!
Ele foi produzido, não só ele, né? Mas ele foi produzido pelo Lincoln Olivetti. O Lincoln tinha... Não sei se nessa época ele já tinha o Morcegão, que era um estúdio que ficava ali na... Já tinha, já, São Conrado.
Depois ele foi pra Jacarepaguá.
É.
Mas eu acho que ele ainda tava...
Ou antes Jacarepaguá, se não me engano. Acho que foi antes,
Jacarepaguá foi depois.
Foi depois?
É. Ah, ele era chamado de Volpone, né? Porque ele ficava dentro da bolha.
O morcegão era porque não tinha nenhuma janela aberta do preto. E...
mas vocês podemos falar que quem sobreviveu os anos 80... São super-heróis.
Isso é 70, assim, né?
Esse foi final dos 70. Quem sobreviveu àquela época no Rio de Janeiro.
São heróis.
São heróis.
Heróis da resistência.
É. E o Lincoln ficava dias lá dentro do estúdio.
Tem,
né,
um documentário sobre o Lincoln na Music Box Brasil, muito legal, chama O Mago do Pop.
É,
e aí tem entrevista, vale a pena. Aí tem uma entrevista, eu não me lembro se é o Max Pierre ou um desses caras de gravadora falando que ele foi gravar um disco com o Lincoln e ele levou um uísque pra botar lá e tal, pra eles tomarem e tal. E ele deixou no chão o uísque, assim, eles tomaram e tal. E ele foi embora. E aí ele voltou uns 2 anos depois pra fazer outra gravação no Morcegão. Tudo preto no escuro, assim. Eles estavam gravando e ele achou a garrafa.
Alguém achou
a garrafa ainda no mesmo lugar, cheia de teia de aranha, assim.
Você já viu muito cara louco?
Não.
Louco, espirocado dentro do estúdio?
Não,
sabe quem pode contar histórias maravilhosas?
Peguei, sério, nunca peguei, cara.
Sabe
nunca
quem
vi.
Pode contar histórias maravilhosas do Lincoln? Nosso amigo Giliardi.
Não, vamos trazer o Giliardi aí.
Vamos trazer. O Giliardi foi gravar um disco com o Lincoln e o Giliardi é tipo o cara mais bonzinho do mundo. Então ficou horrorizado.
O Giliardi ouve a gente.
Sim, sem dúvida.
Giliardi é
sem dúvida.
Bom cantor. Muito. As histórias do Lincoln eram histórias assim, não sei nem o que dá e não dá pra contar. Tem de tudo, assim, né? Tem de tudo. É, mas eu nunca vi, não, Benja, porque eu, quando eu comecei a trabalhar em estúdio, no final dos anos 80, era aquilo que o Blue falou. Custava uma grana, o estúdio, caro. Você vai pro estúdio e, né, nunca. E eu ficava trancado dentro do estúdio, não gostava nem de ir até o banheiro, como eu fui agora durante o programa.
Não, foi uma coisa. Eu...
Querido, é isso ou. Olha.
Foi constrangedor.
Poderia ser pior.
Não, foi constrangedor.
Cara, eu te garanto que poderia
ser
pior.
A gente viu hoje, estamos terminando aqui o episódio
hoje. O pior de João Marcelo Bosco.
O pior. Não combina com o João, sabe? Um cara sofisticado, cara, um cara fino, um cara elegante.
O meu velho pai já fez pior. Meu velho pai tava no avião, ele morria de medo, ele. Só entrava no avião
mamado,
assim. Tinha muito medo. Subiu o avião assim, ele queria o banheiro, tava com medo e acabou fazendo pipi lá. O negócio foi pelo chão lá pra trás.
É pior.
Não, dá uma olhada, fazendo pipi.
Mijando, você quer que eu fale?
Mijando! Aqui é raiz, João. Pipi, velho. Pipi, você queima não só o teu filme, você queima os nossos filmes.
Mas a gente é pra família brasileira.
Fala aí, Bu. Chegar lá, pô, mas junto com isso, fala, você viu, o João foi fazer pipi.
Tá, fazer xixi, pode ser.
Não, que xixi, ô. Xixi é criança. Nós mija, mano.
Ai, meu Deus.
Mijar.
Caramba, cara, vocês não têm classe.
Né? Nenhuma. Alguém aqui quer falar alguma coisa mais ou Cálice para Sempre?
Não, falamos bastante.
Falamos,
né?
Bastante, acho que tem muita banda. Hein? É,
muita banda.
Então, obrigado, Ice Blue. Obrigado, Jota Marcelo.
Obrigado.
Obrigado à Enciclopédia da Barcinha, mas vou te falar, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, eu peço desculpas, né? Nós do B3+1 pedimos desculpa a vocês pelo que fez hoje João Marcelo Bosco. Ele não condiz com a personalidade dele.
É, perdão, eu rasguei o meu Emily Post, né?
Hoje,
óbvio, de boas maneiras.
Porque ele foi fazer pipi. Siga a gente em todas as plataformas, compartilhe.
Feio, cara.
É feio, João.
Ah, vou mijar.
Você tá fala louco. Fofo.
Ah, depende.
Se ah, tô... João, porra, velho.
Não, falar fofo no sentido de estar mamado e falar fofo.
Ah, esse cachorro é fofo.
Não, isso não. Isso
fala.
Não.
Ah, esse som é fofo.
Não, eu falo quando é pra ironizar, né?
Não é. Você fala, João.
Não falo, cacete. Você
fala, Blue.
O cachorro é fofo quando faz pipi.
Galera, siga a gente aí em todas as plataformas, compartilha, divulga o B3+1. Semana que vem estamos de volta. Valeu!